Laudetur Jesus Christus.
Olá, saudações, amigas e amigos. Estais sintonizados com a Rádio Vaticano e ao microfone está Dulce Araújo para a edição deste sábado, 15 de junho de 2024. Fazei escolhas corajosas em favor do ambiente, dos pobres e dos jovens, disse o Papa Francisco a um grupo de administradores delegados de grandes empresas e bancas de várias partes do mundo, recebidos hoje em audiência. Eles procuram viver os princípios da Laudato Si e constituem a rede Iniciativas de Mercado Sustentável. 100 anos, duas grandes histórias na Guiné-Bissau. É o título do evento com que a Diocese de Verona comemora este fim de semana o centenário de nascimento de Dom Setimio Ferazzetta, primeiro bispo de Bissau pós-independência, e Amílcar Cabral, líder da independência do país. Dom José Camnat, bispo emérito de Bissau, fala-nos destes dois líderes. Iniciativas também na Guiné-Bissau para fazer reviver o lema apostólico de Dom Setimio: a verdade vos tornará livres, e dar esperança ao povo da Guiné-Bissau nesta fase difícil do seu percurso. Teremos ainda nesta emissão algumas reflexões litúrgico-pastorais para a missa deste domingo, 11º do Tempo Comum, a cargo do padre Bernardo Suate e do padre António Martins, da Diocese de Santiago de Cabo Verde, que se encontra em Roma a estudar filosofia. Acompanhe-nos para o desenvolvimento destes pontos todos. Na manhã deste sábado, 15 de junho, o Papa Francisco recebeu em audiências sucessivas o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, o cardeal João Brás de Avis, prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, com a irmã Simona Brambila, secretária do mesmo Dicastério, a senhora Cindy McCain, diretora executiva do PAM, Programa Alimentar Mundial, Dom Charles Daniel Balvo, núncio apostólico na Austrália, o senhor Federico Susbieles, presidente da Câmara de Bahia Blanca, na Argentina, o professor David Prosperi, presidente da Fraternidade Comunhão e Libertação, juntamente com o padre Andrea Dauria, e, por fim, um grupo de administradores delegados de grandes empresas e bancas. A estes últimos, no discurso que lhes dirigiu, Francisco disse-lhes que as funções que são chamados a desempenhar são cada vez mais decisivas na vida não só económica, mas também social e política, pois que as grandes empresas incidem nas dinâmicas das relações internacionais. As decisões que tomais, continuou Francisco, têm impacto sobre milhares e milhares de trabalhadores e de investidores, e cada vez mais à escala global. O poder económico se entrelaça com o poder político. As grandes empresas condicionam a sorte dos governos, as políticas públicas nacionais e internacionais, a sustentabilidade do desenvolvimento. Há, portanto, que discernir criticamente, tendo em conta os efeitos diretos e indiretos das vossas escolhas, disse-lhes o Papa, lançando-lhes um convite. Antes de mais, convido-vos a pôr no centro das vossas atenções e da vossa responsabilidade o ambiente e a terra, fazendo escolhas corajosas e visionárias que possam ser imitadas. A inovação do empresário hoje deve ser, antes de mais, um lugar de inovação no cuidado para com a casa comum. Em segundo lugar, Francisco pediu-lhes para não se esquecerem dos pobres e dos descartados. A economia circular tornou-se numa palavra-chave que convida a reciclar os descartes. Mas enquanto reciclamos os descartes materiais, não aprendemos ainda a reciclar, entre aspas, e a não descartar as pessoas, os trabalhadores, sobretudo os mais frágeis, em relação aos quais vigora a cultura do descarte. Desconfiai, disse-lhes o Papa, de uma meritocracia que é usada para legitimar a exclusão dos pobres, considerados não merecedores, ao ponto de a pobreza ser vista como uma culpa. E não vos contentais de um pouquinho de filantropia. É muito pouco. O desafio é incluir os pobres nas empresas, fazê-los tornar-se recursos para o bem comum. É possível, exclamou Francisco, que disse sonhar um mundo em que os descartados possam tornar-se protagonistas da mudança. Mas parece que isto já o realizou um certo Jesus, não vos parece? Perguntou-lhes em tom desafiador. Em terceiro lugar, Francisco recomendou-lhes os jovens, muitas vezes entre os pobres do nosso tempo, pobres de recursos e de oportunidades do futuro, mas paradoxalmente, seja onde são muitos, seja onde são poucos, como na Itália, por exemplo, devido à escassez demográfica, os jovens estão entre os pobres. Francisco recomendou a esse grupo de delegados de grandes empresas e bancas que sejam generosos em acolher nas suas empresas os jovens para aprenderem a trabalhar, fazerem experiência e adquirirem competências, dando-lhes assim uma antecipação do futuro para não se perder a esperança em toda uma geração. Caros amigos, tendes uma bela responsabilidade, disse-lhes Francisco a concluir, que o Senhor vos ajude a usá-la e a fazer opções corajosas em vantagem do ambiente, dos pobres, dos jovens. Será um investimento, também económico, muito frutuoso. E agradecendo-lhes, o Papa encorajou-os a serem pioneiros nisso. E concluiu abençoando a eles, às suas empresas, às suas esperanças, ao seu trabalho, sem esquecer de pedir orações também para ele.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Cem anos, duas grandes histórias na Guiné-Bissau. Assim se intitula o evento com que a Diocese de Verona, no norte da Itália, recorda neste fim de semana, 15 e 16 de junho, duas grandes figuras da história da Guiné-Bissau, Dom Setímio Feira de Seta e Amílcar Cabral, ambos nascidos em 1924 e ambos ligados ao resgate humanístico e evangélico do povo guinense. A Igreja de Verona, terra natal de Dom Setímio Feira de Seta, tem em programa para a tarde deste sábado, 15 de junho, um colóquio sobre o centenário destas duas figuras. De entre os oradores estão o Bispo de Verona, Dom Domenico Pompili, Dom José Camnet Nabissin, que foi sucessor de Dom Setímio à frente da Diocese de Bissau de 1999 a 2020, e o nosso colega Filomeno Lopes. Perguntamos a Dom José Camnet o que havia exatamente em comum, para além do ano de nascimento, entre Dom Setímio Feira de Seta e Amílcar Cabral, ao ponto de serem celebrados juntos neste centenário.
Dom Setímio era um frade menor que fez explodir, permita-me usar esta expressão, fez explodir a sua paixão missionária. Quando foi nomeado como primeiro bispo da Guiné-Bissau, criou novas missões em todo o território nacional, organizou melhor a pastoral vocacional e reforçou todo o empenho social da Igreja, empenho na promoção humana. Amílcar Cabral foi um engenheiro agrônomo e um carismático líder político que conseguiu em pouco tempo despertar nas populações do nosso país a consciência de terem o direito de se afirmarem como um povo unido, um povo capaz de lutar e de exigir a sua autodeterminação, a sua independência. Um povo capaz de construir o seu progresso num espírito de cooperação autêntica, cooperação profícua com outros povos africanos e os povos do mundo inteiro. A leadership da Amílcar Cabral foi reconhecida a nível internacional. Por exemplo, foi recebido pelo Papa Paulo VI e, dois anos mais tarde, fez um discurso nas Nações Unidas. Os dois têm em comum o fato de terem vivido e trabalhado no mesmo país, na Guiné-Bissau, e um deles tornou-se primeiro pastor da Igreja da Guiné-Bissau e Amílcar Cabral, pai de duas nações independentes, de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Ambos deram a sua vida pelos nossos povos. Por este motivo, hoje é obrigatório para nós celebrarmos juntos como dever de memória, porque, como dizia alguém, um povo sem história, sem valores espirituais e morais, é como um corpo sem alma. Então, para o presente e para o futuro dos nossos países, é fundamental celebrar estas duas figuras.
Era, pois, Dom José Camnate, Bispo Emérito de Bissau, que na emissão de amanhã ouviremos mais amplamente acerca da Guiné-Bissau, de Cabral e de Dom Setímio Ferazzetta. Ainda no Colóquio de Verona, na tarde deste sábado, é apresentado o livro Setímio Arturo Ferazzetta, Testemunho do Evangelho na Guiné-Bissau, livro da autoria do padre Sergio Marcazzani, uma edição do Centro Missionário Diocesano de Verona, em português e italiano, informa um comunicado da Igreja de Verona sobre o evento. Amanhã, 16, domingo, haverá em Selva di Progno uma celebração eucarística em memória do Dom Setímio, presidida por Dom José Camnate, e será inaugurado um percurso narrativo de 2 quilómetros intitulado A Caminho em Direção à Casa Ferazzetta. Uma estátua e 6 painéis em pedra típica dessa zona, com traços biográficos de Dom Setímio, imagens, cartas, provérbios africanos e anedotas, narram o percurso de Dom Setímio Ferazzetta, partindo da sua morte em Bissau em 1999, para se remontar ao seu nascimento em Selva di Progno no ano de 1924. A sua casa é assim transformada em casa-museu. O encontro do domingo concluir-se-á com almoço e festa animada por Munjundan, danças populares da Guiné-Bissau, ao som do bombolon, que celebram pessoas importantes, sublinha ainda a nota de imprensa. Guineenses de vários países da diáspora deslocam-se a Verona para participar no evento. Também na Guiné-Bissau há eventos da Igreja para recordar Dom Setímio Ferazzetta, revela um casal de voluntários veroneses, Fidei Donum, na Diocese de Bafatá, Giulio Lese e Flora Massari, que neste momento se encontram em Verona.
Noi avevamo partecipato alla formazione di questa commissione in Italia.
Nós tínhamos participado na formação desta comissão em Itália para a celebração dos 100 anos, comissão que partiu já em 2020. E indo para a Guiné-Bissau, e mesmo já antes, solicitamos que fosse criada também lá uma comissão Ferazzetta para o centenário. Essa comissão, de caráter interdiocesano, das duas dioceses da Guiné-Bissau, tem procurado impregnar, sobretudo através de ações, eventos, criatividade de vários tipos, todas as ações pastorais e não só no seio das duas dioceses. Isto fez com que a atenção virasse também para Amílcar Cabral e então com a Universidade Católica e outras fundações que estão presentes em Bissau, se pensasse em colóquios semelhantes ao que decorre este fim de semana em Verona, mas também atuações musicais, teatro, vai haver um radiodrama na Rádio Solmansi, precisamente para dar a possibilidade de conhecer Monsenhor Ferazzetta e voltar a ver como foi a história, porque o temor é que a história seja esquecida. Amílcar Cabral é pouco estudado no país atualmente e então vale a pena voltar àqueles passos que deram grande fôlego.
Vale a pena retornar su quei passi que hanno dato grande respiro.
Bafatá é a cidade da Guiné-Bissau onde nasceu Amílcar Cabral. Isto é sentido na população ao lado de toda a herança de valores evangélicos deixada por Dom Setímio. Perguntamos ainda a Giulio e Flora Massari.
Sim, é muito sentido pela população.
Sim, é muito sentido pela população. Ele é considerado o pai fundador da pátria. E é estranho, é bizarro, mas também Dom Setímio entrou, não oficialmente, mas pelo menos nos sentimentos das pessoas, como pai fundador da pátria. Ibafatá é precisamente a terra de nascimento de Amílcar Cabral. Porém, neste momento, é difícil, de um ponto de vista político, celebrar esta figura, porque é vista como subversiva em relação a quem está no poder neste momento.
Como subversivo nei confronti de que é o poder em questo momento.
Rádio Vaticano, emissão de sábado 15 de junho de 2024. Passemos agora às reflexões litúrgico-pastorais para a missa deste domingo, 11º do Tempo Comum.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender, e não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
O Evangelho deste 11º domingo do Tempo Comum, tirado do capítulo 4 de São Marcos, versículos 26 a 34, aborda o tema do Reino de Deus e diz-nos que este está no meio de nós e que, apesar da sua lentidão inicial, se desenvolve irresistivelmente até atingir a sua plenitude no tempo. Cresce todos os dias, como nos recorda o Papa Francisco, graças àqueles que o testemunham silenciosamente, rezando e vivendo os seus compromissos de fé na família, no trabalho, na comunidade. O reino de Deus não é um reino social e político, mas um reino de amor que se tornou presente na terra com Jesus e que cresce cada vez que colocamos Jesus no centro da nossa existência. Cada vez que praticamos atos de caridade, cada vez que perdoamos, cada vez que nos colocamos ao serviço dos necessitados, Deus está vivo. Atua no coração daqueles que se entregam a Ele. O seu reino está presente no meio de nós e atua mesmo que a sua ação nos pareça por vezes insignificante. Não devemos ficar presos na ansiedade de fazer, de querer tudo e tudo agora, mas ter confiança em Deus e ter a paciência de esperar. Exatamente como a semente plantada na terra, que não cresce imediatamente. A nossa missão é lançar sementes no coração das pessoas, com o nosso anúncio e o nosso testemunho de vida. Então o reino de Deus, mesmo que de modo imperceptível, crescerá por si mesmo. Não é aquele que grita mais alto que sempre tem razão, mas o que faz a diferença é trabalhar segundo a vontade de Deus, é deixar-se guiar pela sua graça. Os comentários à liturgia de hoje nos foram generosamente cedidos pelo padre Antônio Martins, da Diocese de Santiago de Cabo Verde, e por estes dias em Roma, para estudos de especialização em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Ao padre Antônio Martins, os nossos agradecimentos e melhores votos.
Meus caros irmãos e irmãs ouvintes, no nosso encontro de hoje, nós vamos meditar a liturgia da palavra do domingo, 11º do tempo comum. A liturgia da palavra deste domingo traz para a nossa reflexão duas breves parábolas contadas por Jesus, a da semente que cresce sozinha e a do grão de mostarda. Jesus usa estas imagens para nos falar do reino de Deus, de como o reino se expande com uma força que não depende do ser humano, mas do próprio Deus. O reino de Deus cresce não pela virtude, preocupação ou mérito do pregador, mas pela sua energia interna, pela força da graça de Deus que atua onde, como e quando quer. Esta parábola nos alerta para uma tentação recorrente. Muitas vezes, na nossa dinâmica pastoral da evangelização e da catequese, somos tentados a olhar para os números, quando, afinal, o importante é reconhecer que Deus atua, que Ele exerce a sua ação, muitas vezes sem nós nos darmos conta. É importante projetar, fazer planos, estabelecer objetivos e recorrer aos meios que se afiguram mais eficazes para que a boa nova de Jesus chegue a todos e o reino de Deus se desenvolva. Isto é semear, lançar a semente à terra. Mas quantas iniciativas bem elaboradas, quantas energias gastas sem que os resultados apareçam logo. A parábola apresenta um contraste entre a espera paciente do semeador e o desenvolvimento irresistível e silencioso da semente. Somos constantemente confrontados com a ideia de um mundo onde o que conta é a eficácia rápida, o manipular a semente para que se vejam logo os frutos. A experiência que fazemos na evangelização é que os começos são sempre muito simples e humildes. A parábola da semente exprime isto. Lança-se a semente naturalmente e ela cresce. No princípio não há grandes transformações, mas depois cresce e produz frutos. Na linguagem evangélica, a semente é também símbolo da palavra de Deus, cuja fecundidade é recordada por esta parábola. Do mesmo modo como a semente se desenvolve na terra, também a palavra age com o poder de Deus no coração de quem a escuta. Esta palavra acolhida no nosso coração certamente dará os seus frutos. Deus faz que brotem dentro de nós, sem sabermos como, santas inspirações, boas resoluções, fidelidade e maior entrega ao serviço do reino. Caros irmãos e irmãs, para terminar, um desafio. O nosso papel é semear. Quem não semeia, não colhe. A tarefa da evangelização não se resolve só com mais meios e melhores técnicas, com mais ou menos estudos psicossociológicos, mais ou menos sondagens lidas desta ou daquela maneira. O que é exigido é acreditar na força do Evangelho, no testemunho da fé em Deus de maneira alegre e confiante.
Acabamos de ouvir esta bonita reflexão do seu padre Antônio Martins. Pois muito obrigado, senhor padre, por esta reflexão. Aqui na Rádio Vaticano temos tido vários serviços que falam do dinamismo da Igreja em Cabo Verde, sobretudo nesta perspectiva de celebrar os 500 anos da Diocese de Santiago. O que é que queremos dizer aos jovens e menos jovens em Cabo Verde que celebram 500 anos em que a Palavra de Deus foi semeada em Cabo Verde e vai dando os seus frutos, mas também tem de dar ainda mais, não? O que é que vamos dizer com a perspectiva dessa preparação do jubileu dos 500 anos?
Bom, e nós em Cabo Verde conhecemos bem esta dinâmica da semente, né? lançar semente à terra, até porque sabemos bem ou vivemos desta dinâmica também da agricultura. Portanto, acho que todos em Cabo Verde têm a consciência da importância de lançar a semente à terra. E ligando isto a este projeto de 500 anos, que tem o seu dinamismo próprio e que propõe, neste primeiro período de preparação para a celebração do jubileu, que será em 2033, esta consciência de ser grato a Deus e aos nossos antepassados pela semente que lançaram. Percebemos nesta dinâmica da parábola que muitas vezes não é quem semeia que colhe. Nós acho que em Cabo Verde colhemos ou ainda estamos a colher os frutos da semente que os outros lançaram. Portanto, neste primeiro momento, e sobretudo, aprendermos a ser grato a Deus pelos frutos que temos hoje, que, graças aos nossos antepassados que lançaram as sementes, nós fomos educados na fé e ou herdamos e também deles essa experiência da fé. Portanto, ser grato a Deus justamente por causa dos frutos que nós colhemos agora e que foram lançados como sementes pelos nossos antepassados no passado. É isto que nós queremos dizer aos jovens, sobretudo aos jovens de Cabo Verde, agora no verão e no início de agosto, de 4 a 12 de agosto, nós vamos ter o Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos, justamente para incutir neles essa consciência de sermos gratos a Deus e aos nossos antepassados.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E para terminar, a mensagem tweet do Papa Francisco neste sábado. Quantas vezes se descartam os idosos com atitudes de abandono que são uma verdadeira e própria eutanásia oculta? É o efeito da cultura do descarte que tanto mal faz ao nosso mundo. Todos nós somos chamados a combater esta venenosa cultura do descarte. Laudetur Jesus Christus.